Como é que é, pessoal? Bem-vindos ao episódio. Não faço ideia qual é o número, porque desapareci da face desta terra durante 2 meses de Esta Vida é uma Live. Começo já a passar-me, porque olhem, estão aqui a haver umas obras num dos prédios em frente há 1 mês e eu ando a bater mal com este barulho. Vocês, graças a Deus, não vão ouvir, opá, mas sintam um bocadinho de compaixão pelo meu sofrimento. Pá, esta vida é uma live, vocês já sabem, e foi exatamente isso que aconteceu nestes 2 meses. Não vou dizer que não senti a vossa falta. Vocês sentiram a minha. Nestes 2 meses passou-se muita coisa, o que é que isso quer dizer? Episódio longo. Portanto, nem tudo é mau nesta vida, estão a ver? Acabei por trazer aquilo que vocês me estão sempre a pedir. Episódios mais longos, aqui está. Há muita coisa que se passou nestes 2 meses. Vamos já começar. Nestes 2 meses fui ao cinema, várias vezes. E tenho uma irritação profunda, que é pessoas que não sabem estar caladas no cinema. E eu já fui esta pessoa, todos nós já fomos esta pessoa, quando tínhamos os nossos quê? 16, 17, 18 anos, e era fixe ir ao cinema com os amigos, depois só volta a ser mais ou menos na idade que eu já tenho. E também havia os risinhos e as piadas, e quem é que mandava a melhor piada e tal. Pessoal, neste preciso momento é só irritante. Odeio ver grupos de adolescentes entrar no cinema porque já sei que não vou ter uma sessão relaxada. E é que já dou por mim... a fazer aquele shh, e aqueles olhares assim para o lado mesmo de esta juventude de hoje em dia, pá. E eu sinto que isso quer dizer que eu estou a crescer. Sinto-me velha, mas ao mesmo tempo, o que é que se passa na cabeça daqueles miúdos para acharem que aquilo é um comportamento correto? O quê? Esta juventude está perdida, porque não vão aproveitar o filme e nem me deixam a mim aproveitar o filme. Porque depois já só estou irritada, já só os quero mandar calar. Portanto, por favor, se vocês vão ao cinema, opá, falem baixo. Por favor, é preciso pedir muito. Algo se passou e eu fiquei assim meio à toa, porque eu pensei que tinha recuado no tempo para aí 10 anos. Foi o seguinte, ligaram-me em privado à 1 da manhã e lá está, eu agora estou velha. À 1 da manhã eu estou na cama, a ver o meu Netflix, coberta por tudo o que é cobertor, porque estava frio na altura, e eu só queria estar na paz do Senhor. E ligam-me em privado. Aparece lá um número não identificado, e eu, à 1 da manhã, já, não vai ser nenhuma das empresas que costuma ligar em número não identificado, não me acredito nisto. Há mesmo pessoal em 2023 a ligar em privado, uma pessoa atende, risinhos, a voz de um gajo a tentar parecer mesmo fixe, é gigandatón, desculpa dizer. Devia estar com mais amigos e tal, não sei o quê, és tu, X pessoa, não sei o quê, ia tentar falar e eu, opá. Eu tive que ser honesta e disse só, és gigandatón, estamos em 2023, acorda para a puta da vida, já não se fazem chamadas em privado. Teria todo o gosto de tentar falar contigo se tivesse aí o número, mas sem número é só tipo um triste. Pá, cria uma conta fake e manda-me mensagem. Algo assim um bocadinho mais na moda. Estão a ver? Um bocadinho mais up to the date das redes sociais. Agora, ligar em privado, bro. Eu fazia isso com o meu Nokia. Eu fazia isso com o meu telemóvel da Optimus. Ok? Tipo, acorda para a vida, bro. Estás muito lá atrás. Muito lá atrás. Vocês estão sempre a querer saber o Ultra, como é que está o Ultra, como é que está o Ultra. Portanto, saiu um vídeo ontem, para quem ainda não viu... Mas vocês sabem que nós temos a situação dos vidros amaldiçoados, que, opá, abriam e fechavam sozinhos e tinham aqueles slicks assim deles durante uns tempos. Agora, opá, já não temos isso. O que é que nós temos? Temos o meu vidro, portanto, o vidro do lado do condutor, pura e simplesmente, tipo, partiu de vez. Aquilo está oficialmente, tipo, já não existe vidro ali. E o que é que eu digo com isto? É, eu estou a andar e o vidro vai descendo, o botão já não funciona, é tudo à la pate, portanto, baixar o vidro é só até certo ponto, mas tem que ser a mandar marretadas no vidro, e pô-lo para cima também tem que ser a dar aquela ginguinha assim, aquele abanão de lado para lado, para tentar pôr para cima. Só que o que é que sucede? E opá, é difícil explicar, vocês veem melhor no vídeo, mas a capota tem uma borracha, e basicamente quando eu ponho o vidro para cima e depois fecho a porta, aquilo fica preso na borracha, então eu tenho que fazer o wiggle wiggle, pôr o vidro para cima, fica por cima da borracha, baixo o vidro, volta a empurrar com as duas mãos para cima. E o que é que eu me deparei? Deparei que as pessoas que me veem a fazer isto não só devem achar uma piada do caraças, mas também devem ficar coitada da miúda. Porque toda a situação é mesmo algo quase inacreditável. E eu gostava que fosse algo não real, mas é a minha live, pessoal. E já estou a começar a habituar-me que efetivamente é isto, pessoal, é isto. Não, não posso pedir mais. Para já está tudo bem. Eu estou bem, está tudo bem, pronto. O que é que sucedeu? Vamos efetivamente comprar um carro novo. Qual é que é a solução? Ou vamos manter o Ultra, e será o meu carro fim de semana, e comprar outro carro para eu andar durante a semana, ou vamos comprar um carro novo. O que é que sucede? O meu pai quer-me comprar uma carrinha Renault Clio, que é tudo menos a definição de um carro com um nome bombástico. Ok? E é assim, e não cumpre os requisitos, vocês já sabem. Então, eu vou fazer aqui a lista de requisitos, e quando eu daqui a umzinho e meio tiver o meu carro, eu vou-vos dizer se cumpre os requisitos ou não. Portanto, pipipis, porque eu uso óculos, vejo mal, e opá, não sou mágica para saber que o posto está lá atrás. Portanto, pipipis. Tem que ter GPS e colunas decentes, porque uma pessoa quer estar ali a ouvir a sua tecnada pesada e as colunas do Ultra não estão a colaborar, estão a ver? E às vezes uma pessoa está na vibe, está a sentir e opá, está a vacilar. Portanto, umas colunas pesadonas. Tem que ser a diesel, opá, isso já é uma cena do meu pai e tal, por causa de consumos. Mas aquilo que é o mais importante é o carro tem que ser bonito, ok? Sou superficial a esse ponto. Mas tem que fazer arrancadelas pesadas no semáforo. Porque é tudo o que eu sempre quis num carro e ainda não tive um carro com mais de 95 cavalos que me desse para no semáforo poder competir com qualquer carro que se ponha ao meu lado. E eu não estou a dizer que ganho. Opá, mas só competir, porque ser abafada é uma humilhação que eu não quero mais sofrer nesta vida. Portanto, eu fico contente com um carro, pá, a partir dos 115 cavalos, estão a ver? Porque já é um upgradezinho daquilo a que eu estou habituada. E este já foi um upgrade do super, porque já consigo dar 160 neste, sem parecer que o carro está literalmente a desfazer-se todo. Mas eu gostava de poder ter um carro que fosse aos 200. Acho que não é pedir muito para os dias que vivemos hoje. Mas se vocês acham que sim, opá, informem-me. E se tiverem sugestões de carro, uma pessoa também aceita. Neste tempo todo, também fui ao meu evento favorito, que é a Maracujália. Para quem é do Porto, deve conhecer. Opá, se não conhecem, é basicamente um evento tipo com música assim, tipo um techno house mesmo chill, mesmo fixe. E faz sempre, acontece sempre em tipo sítios, monumentos da cidade. E o último foi na Casa da Música. Foi uma semana toda cheia de emoções e desta vez fomos só raparigas. E eu, anteriormente a isso, numa saída já tinha perdido uma máquina do Icos. Portanto, uma semana antes ao Maracujália tinha perdido a minha máquina nova do Icos. Comprei uma nova, fui ao Maracujália, estava top. Tipo, para vocês perceberem, eu só estava com o pequeno almoço no estômago, porque tinha vindo trabalhar e fui logo direta para lá. Portanto, uma tostazinha de abacate. Vou para lá às 6 da tarde, porque tinha comprado o bilhete mais barato, que era para entrar antes das 6. Porque é assim, uma pessoa também tem que ser esperta nestas cenas, estão a ver? Portanto, eram 6 menos 1 e eu estava lá a entrar. Ainda tive que dar aquela conversazinha, porque quando entrei já faltava, tipo, já passava meio 5 minutos e tal, porque uma pessoa ainda fuma um cigarro, estão a ver? Pronto, mas tudo bem, tranquilo. Claro que ali começa a rolar uma cena. Tenho uma data de salas. Vamos à primeira sala. E a primeira sala tinha um senhor a tocar uns pífaros, todos assim, todos meio futurísticos. E opá, era uma vibe se eu tivesse noutra vibe, estão a ver? Porque estavam lá para aí tipo 10 pessoas a curtir pesado daquilo, sentadas, só a apreciar, a fazer assim aquele movimento de cabeça de género. Isto é espetacular. E eu estava só, eu preciso de mamar tanto shot para compreender isto, ou então preciso tanto de tomar aquilo que eles tomaram, porque eu estava mesmo numa frequência diferente. Mas depois pus-me numa frequência mais engraçada, que foi, era meia-noite e meia, estava eu dentro da Casa da Música, a curtir tecnada, sentada num banco, com o telemóvel a carregar, de óculos de sol, e a fumar um Icos. Quantas pessoas é que podem dizer que já fumaram um Icos dentro da Casa da Música? Eu já, basamos de lá, à uma estava a bater aquele ratinho, não sei como é que aguentei. Vamos ao McDonald's. Vamos de Uber até ao McDonald's Aliados. O que é que sucedeu? Deixei lá a minha nova segunda máquina de Icos. E o senhor do Uber não, opá, não atendeu. Portanto, o senhor do Uber não atendeu. Espero que esse cigarro daqui adiante lhe saiba mal para caralho. No último sábado, portanto, não neste, há uma semana atrás, também fui sair. E eu descobri uma cena em mim, muito, muito importante, que é o seguinte. Eu não sei sair à noite sem me esbardalhar toda. Tipo, eu esbardalho-me, parto-me toda e no dia a seguir acordo e penso, tu estás toda dorida porque te esbardalhaste em frente a 200 pessoas. E o que é que sucedeu? Eu fui ao Via Rápida, por aquilo que eu percebi estava lá fora a falar com duas raparigas, eram portuguesas, eu estava a falar em inglês, não me perguntem, opá, estava mesmo numa frequência diferente, estão a ver? E do nada a minha amiga diz, olha Carol, vamos pagar e não sei o quê, porque já eram para aí 4, 5 da manhã, e eu, já vamos. Passado 5 minutos ela, olha Carol, temos mesmo que ir, vamos pagar, não sei o quê, vamos embora. E opá, dá-me ali um vibe, uma vibe, e eu, ok, de tacões, começo a correr na parte da zona exterior onde se fuma, que é tudo calçada, começo a correr tipo Speedy Gonzales, Usain Bolt, never, estão a ver, tropeço. A zona fumadora estava cheia para caraças, esbardalho-me toda, mesmo fronha no chão, mesmo aquele malho seco, toda a gente a rir-se, tipo, ninguém quis saber. Mas o melhor é que eu também não, porque eu fiquei só ali tipo 2 minutos, 3, deitada, cabeça tipo na calçada a rir-me, até que a minha amiga chegou lá, claro, também a rir-se, vira-me, opa, abri o joelho, abri o dedo, abri o cotovelo, fiquei pisada. Bati com a cabeça e ainda consegui pisar o interior do meu lábio. Não é violência doméstica, pessoal. Sou só eu que não sei sair à noite sem me esbardalhar. Portanto, todos os dias que eu saio à noite e não acabo num hospital, opá, é uma vitória. Na minha opinião, tem que ser uma vitória. Vamos passar, claro, ao meu segmento favorito destes episódios, que é as vossas perguntas. Vou começar pelas perguntas do Instagram, porque desta vez nós tivemos também duas perguntas feitas na live do TikTok. Estamos a inovar, pessoal, estão a ver? A inovar. Se o Ix fosse mais caro que o tabaco, o que acontecia? Opa, para mim não acontecia nada, continuava a fumar Ix porque mil vezes melhor. Sinto grandes melhorias a fumar Ix, honestamente. Estão-me a perguntar, Rui Bravo, esta queima estás na barraca novamente? É verdade, pessoal? Como presidente da Associação de Estudantes da Universidade Lusófona do Porto, nós temos uma barraca, eu estarei lá. Não vão lá pedir palas, senão eu mando-vos para o caralho. Mas opá, vão lá e façam os descontidos, estão a ver? Bebem os shotzinhos, eu bebo convosco. Está chill, a música é porreira, sou eu a DJ. Portanto, apareçam lá. Estão a ver? Nesse contexto, vamos a uma das perguntas da live, que foi o que é que eu acho do cartaz da queima? Eu não sou uma pessoa que ligue muito ao cartaz. Eu só ligo a um dia do cartaz, que na minha opinião, musicalmente, é o melhor dia desde que Xutos deixou de ir à queima ou o Wet Bad Gang não vai. E mesmo assim, opá, está mesmo taca-taca com o Wet Bad Gang. E é terça-feira porque é o dia de Kim Barreiros, Rosinha, e este ano ainda temos uma Ruth Marlene, ok? Mas imaginem a mesma música do Domingão, com jovens universitários pêssegos a fazer comboio. Tipo, 20 mil pessoas a fazer ali um comboinho à frente ao Kim Barreiros e à Rosinha. É um momento mágico, é um momento de trazer lágrimas aos olhos e, na minha opinião, Kim Barreiros e Rosinha são as estrelas do cartaz da queima deste ano, até porque o resto dos dias, opá, tá mediano, estão a ver? Não me venham dizer que também vocês vão à queima para ver os artistas, porque toda a gente sabe que não vão. Tipo, já ninguém cai nessa, pessoal. Vocês vão lá para se infartarem todos, para irem mamar um pouco o chouriço e para apanharem bebedeiras comunais. Ok? E lá no entretanto arranjarem assim uma companhiazita. Portanto, já ninguém cai nessa, pessoal. Mas se vão para ouvir música, 100% Rosinha, Kim Barreiros e a mítica Ruth Marlene. Se bem que este ano também temos ali um TT e uns Forteis de Cali, vai-me trazer umas lágrimas aos olhos que eu nem sei. Eu nem sei. Diz-me que sim. Lágrimas instantâneas. Estou-me a lembrar da Carolina no quarto ano, gordinha. Cabelo a parecer um espanador. E bastante feia, deitada no chão do quarto a ouvir isto no rádio, um CD das Forteis a chorar porque achava que a vida acabava porque ninguém gostava dela. Portanto, obrigada Forteis por estas memórias. Vai ser top recordá-las agora na queima. Próxima pergunta. 10 factos sobre mim. Esta foi um bocado complicada, pessoal. Foi um bocado complicada porque... é sempre complicado. Estão a ver? Perceberam? Pronto. Pá, vou começar já por aqueles que vocês sabem. O primeiro é que eu nasci morta, já vos contei a história. Portanto, nada de novo. A segunda é que eu tenho um problema no coração. Não me lembro se já falei aqui no podcast, mas tenho taquicardia ventricular. O que é espetacular, porque todos os dias são... Uma gratidão, tipo, é uma sorte eu estar viva todos os dias. Porquê? Porque, basicamente, na taquicardia ventricular, um dos vossos ventriculozinhos não funciona direito, portanto, a portinhola está ali, tipo, estão a ver, tipo, a abrir e a fechar mesmo rápido, o que faz com que o vosso coração bata 3 a 4 vezes mais rápido que é o normal. Quando eu dou por mim, parece que estou a ter uma moca descomunal, tipo, o coração a bater super rápido, eu super ourada, respiração, tipo, a bater mal, e pode parar ou não, há uns exercíciozinhos. Quando não para, uma pessoa vai para o hospital e, tipo, mesmo naquela de ser humilde, leva uma injeção que tem um dos componentes da injeção letal usada nos Estados Unidos, que é para abrandar o coração. Portanto, é espetacular. Pá, já. Há uma terceira curiosidade, um facto, vá, que é... eu descobri que sou uma pessoa extremamente rara neste mundo. Porque é, tipo, só 2% da população é que tem uma só covinha e depois só, tipo... menos 2% tem um sinal na palma da mão e só tipo 1% tem um sinal na palma do pé. Bros, eu tenho isto tudo. Eu tenho isto tudo. Vocês não podem dizer que eu não sou um milagre posto nesta terra. Gostei. Não sei assobiar. Esse é o meu quarto facto. É algo que me entristece muito. Vou-vos mostrar o meu assobio. O meu assobio é isto. Isto é o meu assobio e, opá, é triste. É triste porque... imaginem estar na queima. Ok. Imaginem estar na queima e quererem chamar um amigo que se afastou tipo 50 metros de vocês. Eu não consigo chamar, pessoal. Porque eu quero assobiar e não consigo. O que é que eu vou fazer? Anda cá. Ninguém ouve. Isto é uma frequência para cães. Então, o que é que isso me fez fazer? Eu tenho uma adaptação da voz espetacular e eu consigo berrar e ouvirem-me tipo do outro lado da queima. Portanto, é uma coisa má, é um desgosto meu, mas ao mesmo tempo levou a adaptar a minha voz que tipo é projetável a um nível tipo também frequência de cães. Quinto facto, eu acredito em espíritos. E ao passo, se vocês não acreditam e agora estão-se a rir assim, ganatona, bro, brinquem vocês com eles. Brinquem vocês com eles, opá. Eu prefiro acreditar, eu prefiro ter respeitinho, tu cá, tu lá. Pá, não me chateis, eu não te chatei a ti, ganda respeito, mega props, bro, faz aí a cena que tens a fazer, mas fica aí, tipo, não me venhas possuir, pá, não venhas mexer merdas na minha casa, porque eu só quero estar chill, tipo, fica aí chill, eu estou aqui chill, pá, deita-te aí ao meu lado a ver um filmezinho, mas estão a ver, tipo, se vocês não acreditam, bro, top, digam isso mesmo alto e fiquem vocês com eles, eu prefiro não arriscar, tipo, eu estou bem assim, até agora ainda não tenho queixas. Depois, como eu já não conseguia lembrar-me de nenhum facto interessante sobre mim, decidi ligar à minha mãe. E a minha mãe só conseguiu dizer que eu sou uma pessoa muito teimosa. É verdade. Prefiro literalmente bater com a cabeça na parede a dizer que a outra pessoa tem razão. Opá, porque eu só vinco um ponto se eu tiver 100% de certeza daquilo que eu estou a dizer. Conseguem compreender isto? E, opa, e agora estou-me a tornar uma destas pessoas que fala assim, com os dentes assim, tipo a ranger, estão a ver e não estou a curtir, desculpem. Mas é pá, às vezes irrita-me, irrita-me. E depois a minha mãe disse que eu tenho uma inteligência acima da média, fico agradecida. Mas a cena engraçada é que, mas no terceiro ano tive um dos momentos que me marcou e que me deixou insegura até o dia de hoje, que foi a minha professora do terceiro ano, literalmente à frente da turma toda, disse assim: se eu pudesse, não passava para o quarto ano 3 pessoas e disse o meu nome. Cabra, olha onde é que eu estou agora, estás a ver? Estás a ver? Exatamente. Tanto para o caralho. Pá, não, eu não quero ser assim, mas estão a ver? Tipo, drop the mic on that bitch. Tem que ser. Desculpem. Mas quem diz a verdade, pá, não merece castigo. É a realidade. Próximas perguntas do Instagram. 10 razões pelas quais o Porto é a melhor cidade para morar em relação ao resto do mundo. Pá, eu não vou dar 10, mas vou dar tipo algumas. A comida. O facto da cidade, tipo, parecer tão antiga na forma como está planeada, tipo, Lisboa depois do terremoto ficou toda direitinha. Opá, Porto tem aquelas estradas mesmo íngremes, que uma pessoa, tipo, está a meio e já está a mandar para o caralho, estão a ver, por ter que subir aquilo, as casas assim tipo todas em cima umas das outras, portanto toda a paisagem, estão a ver, as pessoas são top. E opá, eu sou daqui, o Estádio Dragão é mais lindo do mundo, portanto não sei o que mais é que querem, Francesinha, não sei o que é que vocês querem mais, tipo, é o Porto. O Porto é o Porto. O Porto não precisa de explicação. O Porto sente-se, o Porto vive-se. Carolina Guedes, 24 de abril de 2023. Próxima pergunta é... Porquê não gravar o podcast com maior frequência, Daniel? Porque a vida aconteceu, mas estamos de volta. Vou-me lembrar de ti em todos os episódios, Daniel, e cada vez que eu gravar vou pensar assim... Toma lá, Daniel. Aqui tens mais um episódio, só mesmo para não mandar vir. Só mesmo para nem mandares vir, toma aí. Mas pronto, pessoal. Acabamos assim este episódio. Tinha saudades vossas, admito. Mas, yeah. Vemo-nos para a semana? Ou não? Estou na tanga, pessoal. Óbvio que vemos, porque sabem como é que é. Esta vida é uma live. Mas estaremos aqui na mesma. Portanto, até para a semana, pessoal.